Waka waka, bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. Lembrando, @bitdove no Twitter, claro. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Regar seu like, hoje eu vou falar sobre FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Medo, incerteza e dúvida. O mercado está cheio disso agora. Para onde será que o Bitcoin vai? Fica comigo. Oh yeah! Vou começar aqui com este vídeo do Alex Miller. Ele fala, não compre Bitcoin, ele vai cair, ele vai, né, desabar. Ó, 6 centavos até 36 centavos de dólar e desabou até 20 centavos. Outra vez aí o Bitcoin começou de 85 centavos, foi até 27 dólares, pois é, 29 dólares, depois desabou até 2 dólares e pouco. E depois outra vez, né, ele saiu de uns 15 dólares até 213 dólares e desabou até 76 dólares, pois é. E outra vez aí, né, o Bitcoin saiu de 200 até 1000, de 100 até 1000 e desabou até 200. De 100 até 1000 desabou até 200. Então, o moral da história é: não compre Bitcoin. Bitcoin sempre vai cair de novo. Pois é, pessoal. Essa tendência aí, né, o Bitcoin ele tem esses movimentos aí, né, exacerbados para cima e para baixo, né? Uma moeda ainda em processo aí de descoberta de preço, né? É, todo um mercado que está se criando, um novo, o pessoal chama aí de novo tipo de bem, né? Novo asset class, uma nova classe de bens, né? Na verdade, um tipo de bem, enfim, é o Bitcoin. Bitcoin é algo, né, que não tem comparação na história, é algo totalmente novo. E sempre, né, então nesses ciclos, digamos, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do que está acontecendo agora, os ciclos têm sempre, com, né, a popularidade, vai ganhando popularidade, as promessas do Bitcoin vão sendo escutadas e o Bitcoin vai sendo adotado por mais pessoas que acreditam, né, que é naquela moeda, então também começam a aparecer mais medo, incerteza e dúvida, né, gerado aí por pessoas que não acreditam no Bitcoin, ou que preferem uma moeda estatal, ou que estão vinculados a, né, os detentores de poder aí da moeda estatal. Então, né, tem que proteger aí, digamos, né, a sua fonte de renda, porque se a sua moeda desvaloriza, todo aquilo que a pessoa trabalhou por, né, o quanto ela mentiu por para chegar até aquilo, se desvaloriza também, né? É uma shitcoin como qualquer outra. E aí estamos lá falando agora, né, sobre clima, né, o grande assunto da vez, a grande incerteza, aí, o grande problema do que o Bitcoin causa é um problema climático. Né, ele tem tanto sucesso, tanta gente está minerando o Bitcoin, que agora ele é um problema climático. Né, a eletricidade que o Bitcoin está consumindo, né, que está desperdiçando, segundo eles, É um disparate, né? Algo que seria impossível, né, de superar, que o Bitcoin não pode existir porque ele é uma ameaça ao meio ambiente. Né? Essa é a narrativa da vez. Nós, bitcoinheiros, sabemos, né, que essa narrativa é uma narrativa falha, né? Falsa, que não é verdadeira. Né? Os mineradores simplesmente vão onde há energia barata, né? Onde a energia é melhor para o custo-benefício, é melhor para o minerador, né? Muitas vezes os problemas são causados por subsídios, né, em energia, em grandes cidades e lugares onde o governo, o Estado, né, ele mantém um preço baixo, né, que não é real, através de subsídios, usando dinheiro de imposto, né, para pagar aí a conta da galera. O dinheiro de imposto, ou de inflação, né, ou de impressão de mais dinheiro, termina sendo aí um processo de ataque especulativo através de eletricidade em alguns lugares. A gente viu aqui em janeiro, por exemplo, no Irã, estava acontecendo isso. Acredito que na China é o que está acontecendo, né? Existe, a China ela deve estimular, ou deve baixar o preço da eletricidade em alguns locais para estimular, né, fábricas, economia, e mineradores estão, né, não abusando, se aproveitando dessas vantagens. Enquanto elas existirem, mineradores de Bitcoin vão usar a energia que for, né? Ela precisa ser barata. No mercado eficiente, né, sem o governo, a gente teria então o minerador de Bitcoin se juntando aí a operações de energia renovável, basicamente, energia ou energia que ia ser perdida, né, que não ia chegar, ou que ela é tipo coletada, né, digamos, no meio de uma floresta, que ela não consegue chegar até uma grande cidade, ou ela chega até cidades específicas e ela pode produzir, né, aquela usina pode produzir muito mais energia que ela não está, né, agora produzindo, ou que está desperdiçando, né, porque não está enviando, não está, né, ou seja, não está usando ela, não tem para quem enviar, não consegue chegar até o lugar onde a energia pode ser consumida, né, por seres humanos, por fábricas e afins. Alright, então a gente já sabe, né, isso aqui acho que, enfim. Mas vamos lá, esse é o FUD da vez, né, o FUD então é isso, o FUD é medo, incerteza e dúvida, a gente fala, ah, isso é FUD, porque é uma, por exemplo, essa matéria é um FUD, porque ela não é real, ela não está falando de um problema real, até mesmo a gente falar que consome, que a mineração do Bitcoin consome volume de energia semelhante ao da Argentina, significa, por exemplo, do ponto de vista de segurança, que para um governo, um estado, ou o mundo, né, sei lá, a ONU, que destruir o Bitcoin, ou querer atacar o Bitcoin, para alguém atacar o Bitcoin, vai precisar consumir o volume de energia, né, de metade da Argentina, pelo menos. Isso todos os dias, né, não é um dia só. Muitos dias, um ataque contínuo precisaria de um investimento gigante em máquinas e em energia elétrica semelhante ao, né, ao consumo de energia de um país, né? Então, é só uma... ao meu ver, aqui do ponto de vista... do meu ponto de vista, né, é algo muito, muito poderoso, né, que demonstra o poder aí de segurança, né, do Bitcoin. Como a gente tem, né, uma rede forte aí de mineração com capacidade aí extrema e que, né, por causa da prova de trabalho, não pode ser atacada sem um investimento também extremo por parte do atacante, ok? Então isso é importante a gente ver, pô, então a gente está protegido por um, né, capacidade similar ao de, a capacidade de um país, né, de uma capacidade, ou seja, a Argentina, se ela quisesse, ela não poderia atacar o Bitcoin, por exemplo, né? Nesse caso, você vê, se a gente já tem energia semelhante à da energia, já ultrapassamos aí, né, a capacidade da Argentina de, tipo, se ela pagar todas, deixar o país em blackout, só minerando, não vai conseguir atacar a rede Bitcoin. Alright? Interessante, né? E tem um site aí muito bom que eu quero compartilhar com vocês, chama End the Fed, né? Como tem End the Fed, terminar com a Fed, né? Com o Banco Central Americano. Temos também aqui um site End the Fed. São os melhores links para artigos, né, que debunk, né, que desmistificam aí FUD sobre o Bitcoin. Eu quero recomendar esse site aí para vocês, né? Vale a pena entrar aí nele, ler os artigos ou até mesmo mandar, enviar ele para algum amigo que está com dúvidas aí, né, sobre esses FUDs de Bitcoin. Vamos de leve aqui passar por cada FUD. A gente já viu o FUD de energia, a gente, né, o Bitcoin ele consome, gasta muita energia, já vimos aí, né? Eu já acabei de falar mais ou menos a teoria, né, por que isso não é um problema, porque realmente, né, não é o caso. Bitcoin não desperdiça energia, mas tem aqui diversos artigos e acho que é um assunto, né, muito batido já, muita gente já comentou sobre isso com, né, dados, com informação, né, real, não é informação tirada da cachola, assim, né, sem nenhuma base na realidade. Né? Tá aqui, então Bitcoin gasta energia, tá aqui. Bitcoin usa mais energia que o Visa por transação. Isso é um mito, né? O Bitcoin não usa energia por transação, não tem nada a ver com isso. Além do que, né? Só para rapidinho já falar sobre isso, se a gente pensar que agora a gente tem Lightning Network, Liquid, RSK, a gente tem sidechains, tem segundas camadas, cada transação de Bitcoin, uma transação on-chain, se ela é uma transação que vai para Liquid ou para Lightning especialmente, é uma transação que pode render centenas de milhares de transações, né? Uma transação única na Lightning pode ser, né, pode significar centenas de milhares de transações off-chain, né? Uma transação de um canal, né, de abertura de um canal na Lightning, no Bitcoin on-chain, pode representar centenas de milhares de transações dentro da rede Lightning, né, com uma taxa muito mais baixa, com instantaneidade aí da Lightning, alright? Aqui, ó, que o Bitcoin usa energia suja não renovável. Aqui tem várias, né, vários artigos que falam, não é verdade. O Bitcoin, a tendência é usar energia renovável, porque energia renovável é mais barata, sempre vai ser mais barato, né? Usar energia renovável, né? Ou seja, o único problema que a gente tem até hoje da energia renovável é que a energia, né, ela não viaja longe, não viaja muito longe. É muito caro fazer a energia viajar longe. Você precisa de vários geradores no caminho, alternância de corrente, enfim, é um processo, né, caro. E até hoje nunca foi viável, né, fazer isso. E então, a energia renovável, o problema, né, a limitação da energia renovável é a localização dela. Mas o Bitcoin, com a internet, o minerador pode chegar até a fonte de energia, né? Ele não precisa estar numa cidade grande. Ao contrário, não é nenhum benefício estar numa cidade grande. Então, esses geradores aí de Bitcoin podem se acoplar aí à fonte de energia não renovável, e são, de fato, aí, provavelmente, o próximo passo, aí, o passo mais lógico, né, para o tipo de operação de mineração em fazendas e afins, que sejam realmente mais próximos da fonte de energia, especialmente renovável, né, que vai ser mais barato e que tem aí essa oferta adicional que não tem ainda uma demanda, mas essa demanda vai chegar aí com mineradores de Bitcoin, aliás, já está chegando em algumas jurisdições, né? Aí tem outro aqui sobre Bitcoin, mineração de Bitcoin, mineração de ouro, né? Obviamente, já deve imaginar como mineração de ouro deve ser muito mais, né, poluente, aí, digamos, ou pouco benéfica para o meio ambiente em relação à mineração de Bitcoin, que pode ser adaptada para qualquer fonte de energia. O Bitcoin não quer carvão, o Bitcoin não quer energia suja, o Bitcoin quer energia barata, e se for lógico, né, for barato usar renovável, que é o meu ver o mais lógico, né, que energia renovável seja mais barata, porque ela é, afinal de contas, renovável. Se ela não fosse renovável, você tem aí você tem carvão, por exemplo, que é escasso, e que se a gente destruir tudo, ele vai ficando menos escasso, né, possivelmente. Mesma coisa o petróleo, enfim, são coisas talvez mais escassas que algo, né, renovável. Então, né, a lógica diz que a gente, a energia renovável vai ser mais barata e, portanto, vai ser mais eficiente para o minerador de Bitcoin, que quer lucrar, quer ganhar dinheiro, né, minerando Bitcoin, não está interessado em agenda política ou outra, está interessado em... Né, o grande problema hoje em dia, porque as pessoas mineram com... não renovável, é porque tem subsídio. Basicamente, esse é o problema do mundo, né? Subsídios governamentais para energia não renovável. O momento que, né, esse subsídio é explorado pelo Bitcoin, né, porque os mineradores de Bitcoin vão explorar se existe um subsídio, se é barato minerar agora lá na China, porque a mina de carvão é subsidiada pelo Estado, eles vão explorar isso. Mesma coisa no Irã aconteceu. O Irã também estava dando subsídio, exploraram isso. Não, a exploração é, né, vem porque ela só é permitida porque existe uma falha aí, né, econômica, no o que o Estado está tentando manipular, né, esse mercado, ao invés de deixar, né, ele fluir aí livremente para o que é mais lógico, né, economicamente para todos, né, geralmente é beneficial para todos, não é melhor. Altcoins, né? Porque, ó, falando sobre altcoins, porque todos esses imitadores são scam, uma coisa que a gente fala, né, que as altcoins estão aí, né, o maior objetivo das altcoins é tirar Bitcoin de quem tem Bitcoin, né, basicamente. Porque o Bitcoin não pode ser copiado, porque a gente que fala Bitcoin e não blockchain, né, é muito mais, ou seja, porque moeda X é mais rápida, porque ser mais rápido não necessariamente é melhor, porque é mais distribuída, é melhor distribuída, é mais justamente distribuída que o Bitcoin. Veja aqui, justiça, né? Vamos lá ver sobre justiça, o que o Bitcoin, que tipo de justiça o Bitcoin traz, né? O Bitcoin não pode ser copiado. O Bitcoin é o MySpace, essa é bastante conhecida, né? Não, tá obsoleto, é que nem o MySpace, agora vai vir o Facebook, vai vir o Twitter, sei lá. Não, né? Outra coisa, protocolo, não tem nada a ver. Aqui tem os arquivos explicando aí para você porque essa relação assim, né, de MySpace, de empresas de internet, dos .coms da vida, ou de redes sociais, não se aplica, né, ao Bitcoin. Pelo menos não ao Bitcoin. Pode se aplicar ao Ethereum. Eu diria que o Ethereum é o MySpace daquelas chains de, né, essas chains aí. Desse tipo de chain, por exemplo, que não é o Bitcoin, alright? Desenvolvedores do Bitcoin podem aumentar sua inflação, olha lá, por que que o Bitcoin não vai falar, por que que não é verdade isso, né? Que os desenvolvedores não podem aumentar a inflação, roda o seu próprio node, aí você não vai aceitar essa inflação, alright? O Bitcoin não é escasso porque ele pode ser clonado. De fato, se você acredita que, né, uma altcoin tem valor, de fato, você está tirando o valor, né, do Bitcoin, está tirando o valor da escassez digital, né? É uma questão de crença mesmo, de você acreditar que é tudo a mesma coisa. Se você acredita nisso, você não tem a propriedade de escassez digital, né? Você tem que, ou seja, você pode acreditar nisso, tá bom. Vamos ver o que o mercado diz, né? Se o Bitcoin realmente é escasso, né? E ele é escasso. Qualquer outro clone, o altcoin, shitcoin não é escassa, né? Pode ser, porque a gente pode recriar, pode forcar, pode fazer o que quiser. E, enfim, não é escasso, é diferente, não é outra coisa. É uma vez, escassez, né? Escassez se cria apenas uma vez. Vamos lá, justiça. O Bitcoin é um esquema de Ponzi pirâmide. Aí explica aqui por que que não é um esquema de pirâmide, por que que não é um esquema de Ponzi. Bitcoin é para criminosos. Explica por que que não é só para criminosos. Claro, é para todo mundo, né? Não é para criminosos especificamente, né? Para seres humanos, para a humanidade, né? Bitcoin não foi distribuído justamente, né? O Bitcoin aumenta a falta, a igualdade, o problema, né, de inigualdade, sei lá, falta de igualdade, temos menos igualdade social, aí tem aqui explicando, né, por que que não é o caso, o que que é a prova de trabalho, inclusive que as moedas do Satoshi nunca se moveram, né, ou seja, enfim, né, o fundador abandonou as moedas, basicamente. Eu acredito que não devem mover essas moedas, essa é a minha crença, pode ser que mova no futuro, talvez quando seja. Mas eu duvido, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, né? Eu acho que, como a mineração no início não era tão distribuída, eu acredito que o Satoshi colocou isso em mente, de que ele não poderia gastar moedas, né, da primeira etapa, porque exatamente, né, esse tipo de problema aqui, né, é um problema econômico mesmo, né? A gente teria aí uma dúvida, né, uma incerteza muito grande. Satoshi desapareceu e nunca moveu nenhuma moeda, então é possível mesmo que as chaves sejam perdidas, né? Que ele tenha destruído as chaves para evitar, né, ter esse risco para ele também, né? Para ele, para eles, para o grupo, sei lá, é um risco grande. Melhor depois, quando o jogo já estava rolando, um ano depois, tal, entra com outro pseudônimo, entra com outra identidade e começa aí a acumular. A partir daí, jogo justo, né? Já temos uma comunidade relativamente grande, enfim, né? Mas tudo é justo, né, no Bitcoin, porque, enfim, aquele pessoal do começo, a grande maioria também, né, passou suas moedas, foi usando, teve muita gente que deu moedas também para distribuir ou para que as pessoas pudessem usar, testar e afim. Alright? Então não é que todo mundo estava hoarding, né, no começo, não é que nenhuma shitcoin que nasce hoje, todo mundo que está investindo nela está com expectativa de retorno, né? Tipo, aqui não, aqui quem estava nesse início do Bitcoin estava com expectativa de uma criação de algo novo, né? É outro Gênesis, a gente fala de concepção imaculada, né, do Bitcoin. O Bitcoin realmente teve uma concepção única e que não é reproduzível. É algo que nenhuma shitcoin, altcoin, afim, pode reproduzir. Alright? Então, interessante aqui artigo sobre isso. Vamos lá, como dinheiro, né? Como dinheiro, olha lá, o dinheiro é muito volátil. É muito volátil, de fato, é volátil, mas a gente nunca passou por isso, nunca passou por um, né, um novo bem aí sendo precificado no mercado livre, aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso que muita gente esquece, é um mercado aí que não para, non-stop, non-stop. Bitcoin volátil, é volátil, é tão volátil quanto seus usuários, alright? Então, é o que a gente está vendo agora, né? A gente teve aí uma chacoalhada bem grande, e aí mostra a volatilidade, mostra, né, como a gente já estava percebendo, né, essa volatilidade, né, é uma volatilidade social até, digamos, né, uma volatilidade, um povão aí que estava acreditando em moeda de cachorrinho. Então, né, esse pessoal é volátil. O Bitcoin é um meio de troca aí ruim, né? Meio de troca ruim. Olha lá, por exemplo, não é o caso, eu não acredito nisso, eu acho que ele é o melhor meio de troca que a gente já viu, né? Com o tempo vai ficar melhor ainda, mas já dá para ver, já dá para sentir, por exemplo, quando eu preciso fazer uma transferência internacional para um cara na Conchinchina, que nem o PayPal me ajuda, que nem, sei lá, eu tenho que ficar buscando uma solução. Se eu conseguir fechar com o terceiro, falar, ó, você aceita Bitcoin? Pega, segura, vale a pena, dá uma olhada, olha, é uma moeda do futuro. O cara aceita, porra, acabou. Você não tem nenhum intermediário, nada, você fez negócio com alguém pela internet, comprou o que você queria sem, né, sem nenhum intermediário, usando apenas o Bitcoin, né, como meio de troca. Então, para comprar café, é ruim. É, para comprar café, hoje em dia, é ruim. Tá melhorando, tem Lightning vindo, Liquid, o caramba, o sidechains, a gente tá falando. Enfim, tá melhorando. Mas é ruim, né? Não é um meio de troca, não é que nem um, né, uma moeda, pô, tem uma moeda no bolso, troco o café, já era. Não tem que pagar taxa, não tem que pagar nada, o meu, né, o business, o negócio que tá aceitando, acha ótimo, pô, não tem nada como cash, né, pra aquele business, o cara não pensa nem, pode até passar, né, vai direto pro bolso do dono do negócio, enfim. Mas cash é bom, né? Dinheiro, mas tá acabando. E o que vai ficar aí, né? Talvez o substituto do dinheiro vivo provavelmente vai ser o Bitcoin. Bitcoin via Lightning vai ser uma forma aí, então, de você conseguir, né, juntar dinheiro sem pagar, né? Enfim, vai ser uma forma boa aí. Sem valor intrínseco, né? Não tem valor intrínseco, o Bitcoin é uma bolha, e tá aqui toda a proposta de valor, misconceito, enfim, Bitcoin não é escalável, ele não pode processar, né? Também não é correto isso, ele eventualmente vai poder processar, mas claro, o Bitcoin é base, na base, né, fundamental aí, na primeira camada, ele não é escalável, ele é bem pouco escalável, é difícil, mas, né, o Bitcoin não é só a sua base, o Bitcoin ele é escalável em camadas, né? Tether, olha lá o Tether, ah, o Tether, o Bitcoin, o Tether, cadê o Tether agora, né, tá caindo tanto? Aliás, quando cai assim, né, muita gente vai para Tether, e se você acha que o Tether é ruim, né, eu imagino que agora, por exemplo, deve estar sendo testado, o quanto o Tether é ruim ou não, né? Por exemplo, deve ter gente que foi para Tether que deve estar querendo trocar por dólar esse Tether. Será que consegue trocar tudo por dólar? Né? Onde que tem que chegar para trocar por dólar? Vamos ver o que vai acontecer, né? Se fosse um problema grande, agora a gente teria que estar vendo problema de liquidez no Tether, né? Tá dando o sinal vermelho. Agora que está 30 mil dólares por aí, né? Caiu 40, 50% aí nos últimos dias, assim rápido. Provavelmente tem gente que está fazendo cash out, que está caindo fora, né? Que não está ficando em Tether. E aí? Estão recebendo seus dólares? Tem gente comprando esses Tether por dólares? Eles existem ou não? São um mito ou realidade? Tether está aí, até hoje, né, funcionando. Inflação. Um pouco de inflação é bom para a economia. Aí a gente fala, não é verdade. Um pouco de inflação não é necessariamente bom para a economia. Né? O problema aqui é falar sobre inflação e deflação. Achar que deflação é ruim, que deflação nos vai levar aí a crises como a de 29, né? A crise do mercado grandes aí, né? Colapsos de mercado, como foi com o padrão ouro, né? E não é o caso, né? Não é o caso. O problema, a gente sabe que tem, que não foi esse problema, tem esses artigos aqui bons que explicam para você exatamente sobre isso, né? Sem inflação, não vai ter dinheiro para todo mundo, né? Não é verdade também, né? Alright, aí ó, a política monetária perfeita do Banco Central do Bitcoin. Alright. Prova de trabalho contra Proof of Stake, né? Proof of Work, Proof of Stake, que são, é um tema aí que está recorrente, especialmente por causa dos retardados aí que estão falando, vão querendo migrar para Proof of Stake. Aliás, Proof of Stake no Ethereum, para o pessoal aí que é recente, novo, já está em promessa desde 2017, se eu não me engano, né? Já desde 2017 estão se preparando para a transição para a prova de stake, né? Para o Proof of Stake. Então, se está esperando aí, enfim, melhor pegar uma cadeira, esperar sentado, porque o modelo de prova Proof of Stake é você está recriando basicamente o modelo fiat, né? Quem tem mais dinheiro vai define as regras, né? E define como o dinheiro vai ser impresso no futuro, que é mais ou menos o que acontece aí hoje em dia no nosso sistema fiduciário. Proof of Stake, então, not good. Proof of Work, very good. Controle sobre o Bitcoin. Os mineradores controlam o Bitcoin. A gente sabe que não é o caso, né? O Satoshi pode voltar e, né, destruir o Bitcoin. Olha lá, isso aqui não tem ainda nenhum artigo para falar, né, sobre o Satoshi. A gente só pode se basear no que a gente viu aí nos últimos anos, né? Todos os anos que o Bitcoin existe, Satoshi nunca voltou e nunca vendeu nenhum Bitcoin. Então, a gente só pode se basear então na realidade, né? O que aconteceu até agora não é comum nas outras shitcoins, que os fundadores, né, são os maiores vendedores, né? Geralmente, pode ver agora o Ethereum, por exemplo, né? A fundação Ethereum aí dumpando o Ethereum, sabendo, né, que ele não vai voltar, né? Ou que o preço agora está realmente muito alto, que eles precisam colocar moeda no mercado também, que eles estão rodando o scan lá de Proof of Stake, tem gente colocando moeda em stake, né? Ou deixando moeda parada, esperando, né, a grande atualização. Essa gente, ao meu ver, né, está ajudando a pumpar o Ethereum, porque está deixando moedas paradas, está criando um hodl, né, artificial, e essa gente vai perder, aqui vai perder mais dinheiro no longo prazo, porque não está se beneficiando aí dos movimentos, né, de especulação, está se beneficiando do movimento que vem exatamente porque aquela pessoa, né, travou os seus Ethereum e se tirou, né, basicamente aqueles Ethereum do mercado, diminuindo aí então, né, a oferta, e enquanto a procura segue estável ou sobe, enfim, né, daí depende o quanto está sendo reinvestido em marketing para o golpe, né? Isso, né? Enfim, não é Bitcoin, né? São shitcoins, altcoins. Governos podem banir o Bitcoin. Não é tão simples assim, né? governos não estão, também estão em situação aí adversária, né? Não, o Bitcoin não vai ser o inimigo comum dos governos, né? Os governos, entre eles, eles se desconfiam entre eles, né? Não é tão simples assim. Não é, você pode achar, o governo vem te oferecer, não, vamos atacar a rede e tal. Aí você não sabe se ele está realmente querendo, né, fazer isso para te ajudar, ou se é para te ferrar, ou se por trás das suas costas ele está fazendo outra coisa. Enfim, né, confiança entre governos aí, acredito que não é muito alta, né? Pelo menos não deveria ser, né? Deveria ser adversário o tempo inteiro, o momento que a gente virar assim tão, né, ovelhinha, até o governo é ovelhinha, né, de um cabal aí global, a gente tá ferrado. Governos podem atacar a rede Bitcoin, né? Governos podem atacar a rede Bitcoin. Não é fácil. Bitcoin não é backed, né? Não tem nenhum... Bitcoin não tem lastro. Bitcoin não tem lastro, né? Não tem nenhum lastro, né? Então, não é verdade. O Bitcoin, ele é minerado, controlado pela China. Também não é verdade. Os governos... Você vê, né? A própria China agora tá... indo contra o Bitcoin. Se ele fosse minerado, controlado por eles, né, não teria por que agora estar fazendo essa operação aí de confisco, limpeza, sei lá o que eles estão fazendo lá, tirando, né, expulsando os mineradores das zonas lá de mineração por carvão, provavelmente porque, né, estão querendo reduzir aí os custos do Estado. Governos vão criar sua própria cripto, né, e forçar elas às pessoas. Isso pode acontecer, né? Vai acontecer, com certeza. Já tem Pix aí, vai, logo mais vai ter o real, o cripto real, sei lá, e criptomoedas estatais de bancos centrais. É parte do que eu acredito que é um ataque que está acontecendo, né? Primeiro aquela ideia de blockchain acima de Bitcoin, depois agora criptomoedas, ou esse novo, essa classe de bens, né, de criptomoedas, que o Bitcoin é apenas mais uma delas, né, não, que não reconhece que o Bitcoin é criptomoedas, né, que não existe criptomoedas, quer dizer, existem, mas não como reserva de valor, não como escassez digital absoluta, né, digamos. Uma rede descentralizada, forte, incorrompível, né, digamos. Não, é tudo igual, é cripto, né, tudo a mesma coisa. E logo mais eles vão trazer, né, a moeda deles e vão forçar nas pessoas. Isso é fato, vai acontecer. Mas nunca vai ser melhor que o Bitcoin, né? No livre mercado, o Bitcoin ainda vai ter, né, preferência, vai ser a moeda aí de fato aí que as pessoas... Na rua, se vão falar, isso aqui custa não sei quantos reais cripto. Mas aí você chega, você aceita BTC, o cara vai falar, opa, te aceito, te dou 5% de desconto, tá aqui, entendeu? E coisas do estilo. Ou seja, vai ter o benefício, né, de estar, daquela pessoa poder usar aquela moeda globalmente, livremente, com a carteira que ela quiser, com o software que ela quiser, nas condições que ela desejar, né? Com as regras muito mais abertas, né, livres da rede Bitcoin. A rede Bitcoin, ela é muito fechada, estrita, né, no limite de tokens e, né, coisas assim básicas, o protocolo, né, de base, mas o que você pode fazer com aquela moeda, não, aí não tem nenhuma regra. Essa é a vantagem, né? Você pode fazer o que você bem entender com aquele Bitcoin. Ninguém, né, pode impedir você de fazer isso. Não é o caso com moedas, né, criptos governamentais ou até shitcoins, altcoins e afins, que impossíveis de você rodar o seu próprio node, né, de você fazer verificação total daquela moeda. Você está dependendo aí de um terceiro. Mudou o nome, mas continua sendo o mesmo sistema falho de antes. Alright? Os governos decidem o que é dinheiro. Aí tem um artigo muito legal aí do Nick Szabo, Shining Out, que explica a história do dinheiro, né? O Bitcoin Standard, do padrão Bitcoin também, né, explica aí um pouco da história do dinheiro. Os governos não decidem, né, o que é dinheiro. Você decide o que é dinheiro. Indivíduos decidem o que é dinheiro. Sociedades, né, decidem o que é dinheiro. Os governos podem tentar impor, né, dinheiro, impuseram durante muito tempo e sempre que impuseram, né, todo governo imposto, todo dinheiro imposto por governo, todo dinheiro estatal, dinheiro fiduciário, falhou eventualmente e não vai ser diferente, né, o dinheiro fiduciário que a gente tem aí hoje em dia, os dólares, né, os reais e afins. A gente já viu no Brasil isso acontecer, nossa memória é curta, né, perguntem aí para os seus parentes, também tem memória curta provavelmente, mas pergunta para ele como era viver, né, na hiperinflação nos anos 80, 90 no Brasil. Alright? Tecnologia, lá, os computadores quânticos vão acabar com o Bitcoin. Pois é, os computadores quânticos estão vindo, né? Mas não estão tão próximos aí quanto a gente imagina. Ainda falta muito, muito para um computador quântico quebrar o Bitcoin. E vai ser muito difícil que isso aconteça, né? Sem que antes já não seja, né, já não se saiba que isso é iminente e que se trabalhe aí em uma melhoria, né, no protocolo para evitar exatamente, né, que o computador quântico quebre o Bitcoin. Minha teoria, inclusive, é, né, que por esse fator aí, essa ameaça aí existir, que a própria comunidade Bitcoin, desenvolvedores e afins, né, vão investir e vão estar muito de olho, né, nesse tipo de computação. Inclusive, não, diria até que o primeiro computador quântico pode ser que seja um minerador, né, de Bitcoin, né, que exista um incentivo, né, para, ou seja, alguém desenvolver, né, computação quântica para minerar Bitcoin, né, para chegar primeiro, para ser o primeiro, para ser ainda mais difícil, né, de alguém atacar o Bitcoin. Alright? No caso é complexo, isso deveria, né, porque se uma pessoa, se só um minerador fizer isso, é ruim, é bem ruim, né, porque é alguém tipo que começa a minerar, digamos, de forma desleal, né, a prova de trabalho aí desleal, mas convém a ele, né, se ao invés de atacar a rede Bitcoin, se unir à rede para lucrar com isso, talvez, né? Enfim, vamos ver o que acontece. O que eu falei agora é uma besteira, porque provavelmente a computação quântica vai ser usada para outras coisas antes de chegar ao Bitcoin, e a gente vai ter já a preparação então para isso com o tempo. Computação quântica, esse é um assunto que sim, né, como é desconhecido, como é futuro, né, é difícil a gente ver, deslumbrar. Tem alguns artigos aqui explicando, né, a posição deles aí com relação a isso, que é interessante também, claro, vale a pena ler. Alright? Enfim, site muito bom, End the FUD, termine, né, End the FUD, terminar com o FUD, acabar com o FUD, né, criado aí pelo Pox End the FUD, tá aqui, ó, tá também no GitHub. Se você tem algum artigo, né, que você gostaria de adicionar, por favor, você pode entrar aqui no GitHub lá do Pox, pox.endtheFUD, aqui o Pox aí, o NubNub. NubNub. Tá aí ele, o Pox, ó, aqui também o tipo, como é que chama? Anúncio aí dele. Chegou a hora de acabar com o FUD, acabar endtheFUD.org. Muito legal. Vale a pena também lembrar, né, que como a gente está vendo agora, o Bitcoin está morrendo, né? O Bitcoin já morreu 415 vezes, né? E nos últimos três meses aqui, a gente viu, né, que ele já morreu algumas vezes, desde quando ele estava subindo aí nos 49 mil, estava numa espiral da morte, aí ficando obsoleto, né, vai terminar próximo da extinção, é um esquema de Ponzi aberto, não vai estar aqui entre nós daqui a 10 anos, o Bitcoin vale zero, enfim, tá vendo, FUD atrás de FUD, né, ó, vai ser levado para trás do celeiro para ser eliminado, ó, lá, Bitcoin vai para zero, porque o Bitcoin vai para zero, enfim, você vê, né, desde que tá subindo até, né, agora, durante todo o tempo, tem alguém aí escrevendo um artigo contra o Bitcoin. Uma coisa interessante de ver, né, que por ano, em 2020, teve só 14 artigos aí falando que o Bitcoin ia morrer. 2020, aparentemente, o preço do Bitcoin tava num sweet spot aí, tava num... O pessoal não tava nem aí pro Bitcoin, né, basicamente. Os anos com mais, né, morte são os anos mais fortes do Bitcoin, geralmente. A gente teve aqui, né, você vê, 2017, 124 mortes. 2013 também foi um ano forte, mas era, acho que eu diria que é um início, né? Ele ainda é muito jovem, o Bitcoin, nessa época. Você vê que em 2015, que foi o fundo também, por um momento foi o ano com mais, né, artigos declarando a morte do Bitcoin. E aí, né, 2016 começou também, ou seja, tendência de alta. É interessante só isso. Em 2020 a gente teve realmente poucos artigos, até menos do que 2013, né? O que é um notável, assim, digamos. Já esse ano, preparem-se, porque aqui acho que até tá faltando até, né? Tem muito mais artigo. Tem, não sei, o Taleb não aparece aqui em nenhum momento. Enfim, tá faltando ainda, porque tem muita coisa, muito FUD. Esse último mês agora, esse mês que passou é um mês de FUD, assim, que eu nunca vi na história do Bitcoin. Nunca vi tanto FUD, nunca vi tanta tentativa aí de manipular o preço para baixo, né? De manipular aí a mente das pessoas. Os noobs, né, que estão entrando aí no mercado para venderem aí seus bitcoins barato, né, venderem seus bitcoins, saírem do mercado. Enfim, está funcionando, né, pelo jeito, causou um efeito aí, né, esse FUD, todas essas mortes. Mas é sempre assim, né, pessoal, Bitcoin não pode ir para cima, né, de uma vez. Você vê aqui todos os artigos plotados, né, você vê que tem uma... Sempre tem uma queda, sempre no caminho vai, né, corrigir, não vai direto, né, não é uma vela gigante pro espaço. Todo momento tem correções. Aqui a gente teve correções tão bruscas, né, aqui nessa subida, aqui correções tão bruscas quanto essa, que hoje a gente vê, não parece nada, né, parece, tipo, não dá nem para ver aqui atrás desses coisinhos a correção de 40% que teve aqui, por exemplo, no meio de 2017. Não dá nem para ver, tá aqui, ó, de leve dá para ver. Enfim, provavelmente é como a gente vai ver, né, essa correção daqui a 4 anos. Assim espero, pelo menos. Se não, também não tem problema. Vamos lá, bola para frente. Mas sim, é muito provável que a gente veja, né? A gente ainda não tenha chegado no topo deste ciclo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, né? Você vê as correções históricas do Bitcoin. Já tivemos várias correções assim, de vários por cento, né? Pior, no 2013, ó, por exemplo, 82%. Entre dia 10 de abril, 10 e 12 de abril de 2013. Olha lá. No fim de 2013 também, 2014, Mt. Gox, tal, vários problemas. Foi uma época complicada aí, né, pro Bitcoin também. 86% aí durante alguns meses, né? Enfim, dezembro de 2017, né, no final do bull market de 2017 até o final de 2018, também teve uma queda gigante aí, né, do Bitcoin, né? 83% de valor perdido. Ele foi, né, de 20 mil para 3 mil, um negócio assim. Enfim, tá aí, 83, não, 44 mil, sei lá, um negócio assim. Enfim, as correções vêm, né? Nada vem de graça, não é sempre só para cima. Correções. Essa correção de agora é uma correção de meio de ciclo, de 50%, você vê, tá aqui, ó, novembro, tá? Inclusive em 2013 teve uma no meio assim também, essa aqui, 2017, setembro, junho, por aí, esse tipo de correção acontece, né? Correções rápidas, né? Certeiras, que vem para chacoalhar o mercado, tirar os mãos de alface, as mãos fracas, né, digamos, do mercado, e deixar só quem está convencido realmente no Bitcoin de longo prazo, né, continuar aí formando suas posições de longo prazo. Alright? Acho que é isso. Tem mais um trade aqui do Danny Scott, que é legal, né? Para lembrar por que, que a gente está bullish ainda, né? Que o preço do Bitcoin está caindo, as pessoas estão com medo, mas é muito medo, né? Extremamente, um medo extremo no mercado. Mas é bom lembrar, né, que esse ano já foi muito positivo do ponto de vista de adoção institucional, em coisas do estilo, né? Além de Taproot, né, em adoção da PayPal, a própria Tesla comprou aí, comprou Bitcoin, né? Apesar de agora não estar aceitando, mas eles compraram Bitcoin, MicroStrategy continua comprando Bitcoin, acredito que BlackRock, né, vai continuar comprando Bitcoin. Na Noruega tem a CIT lá, que é uma empresa também, uma corporação grande, que está comprando Bitcoin. Ativação do Taproot está aí. O MoneyGram também vai permitir comprar e vender Bitcoin nas suas localizações físicas. De acordo com dados, aí, 46 milhões de americanos já possuem Bitcoin. O IPO da Coinbase, né, que está aí, está causando movimentações no mercado também. Hash rate teve all-time high, nunca teve tanto hash rate na rede, né? O UBS oferecendo, enfim, coisa pra caralho, né? Muita coisa boa aí, muitas notícias positivas que não continuam aí, né? Ou seja, foram apenas 5 meses em 2021, né? E o Bitcoin, né, ainda tá. Ainda o mais importante, né, na verdade, é que o Bitcoin vai ser sempre, ainda vai ser sempre só 21 milhões no máximo e ainda não morreu. Alright? É isso aí. Cada dia que o Bitcoin segue vivo é a expectativa aí de mais um dia que ele vai seguir vivo no futuro. É isso aí, Bitcoinheiros. Espero que tenham curtido este vídeo. Deixa o like, compartilhem. Nos vemos na próxima. Tchau.